CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Essa é a Semana Mundial da Saúde Digestiva, dia 29 de maio. É comemorado, né, o Dia Mundial da Saúde Digestiva, e a gente vai falar exatamente sobre isso agora.
Então, o aparelho digestivo, Tati, ele é bem extenso. Ele começa ali desde a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E esses são os órgãos diretos, e tem os órgãos acessórios, que seria o fígado, pâncreas, vesícula biliar, dente, língua. Então, é a saúde que engloba todos esses órgãos, certo? Então, a saúde do estômago, doenças relacionadas ao estômago, doenças relacionadas ao esôfago, intestino. Então, a saúde digestiva, ela é muito complexa e abrange todos esses órgãos.
Se o intestino, por exemplo, né, que é um dos aparelhos aí de todo esse sistema, se o intestino não está bem, isso pode afetar boa parte da nossa saúde?
Exatamente. Nós pensamos que eles trabalham isoladamente, mas não, eles todos estão interligados. Por exemplo, às vezes um problema na microbiota intestinal pode me causar uma desordem mental, pode me causar uma depressão, uma ansiedade. Então, são várias doenças que eu posso, de cunho mental, que eu posso estar desenvolvendo devido a uma desordem na microbiota intestinal. Às vezes, uma constipação intestinal pode aumentar a probabilidade de desenvolver câncer no intestino grosso. Então, são várias relações. Às vezes, um não funcionamento intestinal pode causar uma inflamação generalizada, aumentando o risco cardiovascular, aumentando a resistência à insulina. Então, cada órgão está interligado com o outro. Às vezes, eu tenho um problema no estômago que está me causando uma anemia. Entendeu? Às vezes, eu tenho um problema no estômago que faz com que eu não absorva algumas vitaminas do complexo B, e isso pode estar me causando uma anemia, que seria uma doença já nas células vermelhas. Então, nosso corpo, ele trabalha todo interligado. E estar atento aos sinais, estar atento também como prevenir essas doenças, é muito importante para a manutenção da saúde em geral.
Diego, cada problema, a gente falou do intestino, você citou também o estômago, cada problema aí que afeta um desses órgãos, ele abre a possibilidade aí de um leque de doenças e doenças graves.
Sim, sim. Por exemplo, no caso da constipação, a pessoa, ela vai ter a constipação, ela acha que só vai ter aquela dificuldade de não ir no banheiro. Mas não é só isso. Ela aumenta a probabilidade de estar absorvendo mais substâncias tóxicas para o corpo. Por exemplo, tem um estudo que aponta que pessoas que diminuem o consumo de fibra têm maior absorção de nitrosaminas, que são compostos cancerígenos, em comparação a pessoas que consomem mais fibras. Ambas tiveram o mesmo consumo de substâncias que vão gerar nitrosaminas, porém, as pessoas que consomem mais fibras e têm o funcionamento intestinal correto, elas absorvem menos a substância, tendo menor chance de desenvolver câncer de intestino grosso. Então, uma alteração em um órgão pode desencadear vários problemas em vários outros órgãos.
Diego, para quem está nos ouvindo, possa também compreender a importância, né, do sistema, da nossa saúde digestiva. Cada um tem uma função importante. Qual é a função, no geral, assim, desse nosso sistema, da nossa saúde digestiva?
Olha, desde a nossa... A primeira função é nos fornecer energia, mas não é só nos fornecer energia. Também é nutrir as células, também é fornecer o nosso sistema imunológico, o aporte de nutrientes suficientes para que nós tenhamos um sistema hábil a funcionar de maneira adequada, nos protegendo de infecções virais, bacterianas, parasitoses. Então, fornecer todos os nutrientes que o corpo precisa, de preferência, lógico, através da ingestão de nutrientes saudáveis. Tudo ele vai começar com a boca. Nós vamos fornecer a mastigação, a mastigar bem os alimentos, Tati, é muito importante para a saciedade, certo? Porque eu vou demorar mais tempo me alimentando, e é o tempo que vai levar para o nosso cérebro receber a informação de que estamos saciados. Então, mastigar bem os alimentos é muito importante. Isso também vai diminuir o trabalho que o estômago teria. Então, primeiro começando a digestão, uma boa mastigação. Depois, preciso de um bom funcionamento do estômago. Para que o meu estômago funcione bem, eu preciso não sobrecarregá-lo, não colocando muita gordura. Porque a gordura, ela tem uma digestão muito lenta. Gordura e carne vermelha. Então, se eu como muita gordura ou muita carne vermelha, esse alimento vai passar muito mais tempo no meu estômago, sobrecarregando ele, certo? Outra maneira é não dilatar o estômago, não consumir excessivamente. E outra maneira também de prevenir alguns problemas estomacais seria não tomar muito líquido, ou o ideal seria não tomar líquido junto com as refeições, porque a digestão que ocorre na boca é física, o dente esmagando, mas no estômago é uma digestão química, é um ácido que vai corroer parte do alimento, certo? Mas se eu jogo água, o suco, o refrigerante nesse ácido, esse ácido ele vai perder suas propriedades digestivas e vai fazer com que a digestão demore mais tempo. Para eu ter uma boa... E saindo do estômago, eu vou para o intestino delgado, que é onde eu vou terminar a digestão e vou ter a absorção desses nutrientes. Mas para que isso ocorra, eu também preciso ter uma boa alimentação, fornecendo todos os nutrientes saudáveis para que eu tenha todas as enzimas. É, como eu estava falando antes, você perguntou, tudo interligado. Às vezes o percentual de gordura que a pessoa tem no corpo vai influenciar se essa pessoa vai conseguir absorver bem esse carboidrato ou não, porque o percentual de gordura dela está relacionado com a resistência à insulina, que é um órgão, o pâncreas é um órgão é auxiliar do sistema digestório. Então, tudo está interligado. Às vezes, a pessoa tem um percentual de gordura e isso vai estar... Não é algo que ela comeu, é a condição física dela que está atrapalhando aquele processo de digestão completo. Aí, depois, nós vamos para o intestino grosso, que é onde nós vamos reabsorver a água e preparar o bolo fecal. Ali, nós temos as bactérias boas, então... Nós precisamos, para que essas bactérias estejam lá em quantidade suficiente para que nós tenhamos uma saúde intestinal boa, nós precisamos alimentá-las. Então, as bactérias são os probióticos. Nós vamos alimentar essas bactérias com os prebióticos, que são os alimentos. Ali nós vamos ter as fibras, vamos ter os vegetais, as frutas, as oleaginosas. Precisamos fornecer alimentos para essas bactérias nos fornecerem saúde.
E aí, se esse nosso sistema recebe uma alimentação boa, tá tudo bem. Mas se a gente come mal, vai tudo mal.
Exatamente, é igual um carro. Se você tem um carro a gasolina...
Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para...
se você tem um carro a gasolina e você coloca diesel, não vai funcionar o carro. Ou ele vai funcionar de maneira totalmente incorreta. É a mesma coisa. Nosso corpo ele precisa de... combustível eficiente e combustível adequado. Por exemplo, o álcool ele pode gerar energia? Ele pode gerar energia, ele é uma fonte de energia para o carro. É uma boa fonte de energia para um carro. Para um ser humano, não. Mas o ser humano consegue transformar energia? Consegue transformar energia. Mas à custa de muito trabalho, à custa de muito sofrimento. Então o ideal seria fornecer o melhor tipo de energia para o nosso corpo funcionar bem.
Então a gente precisa comer... alimentar dos alimentos corretos, daquilo que é bom, que faz bem para a nossa saúde, para poder ter um sistema digestivo ali funcionando adequadamente.
Perfeito. A alimentação o mais saudável possível, o mais natural possível. Quando eu me alimento de alimentos mais naturais, evito frituras, evito ultraprocessados, evito carne vermelha, a digestão já começa a ser mais fácil pelo estômago. Porque se eu não tenho carne vermelha e muita gordura, a digestão no estômago vai ser facilitada. E quando eu vou para o intestino, quando eu não forneço ultraprocessados que vão atrapalhar a minha microbiota intestinal, e ao invés de fornecer ultraprocessados, eu forneço frutas, vegetais, legumes, fibras, eu vou fornecer ingredientes, alimentos, combustível para as bactérias boas se proliferarem e melhorarem meu sistema imunológico, a minha saúde emocional, minha saúde mental e também vários outros aspectos de saúde da minha vida.
Então, qual é a orientação, né, Diego, para que a gente possa... É possível prevenir, então, situações graves no nosso sistema digestório?
Com certeza. Pensar no sistema como um todo, por exemplo, como é que eu posso ter uma saúde, começando pela boca. Saúde bucal, lógico, vai começar com a higienização, mas também não consumo exagerado de açúcar, porque o açúcar ele não faz mal só porque alimenta cárie e vai estragar meu dente. O açúcar faz mal porque ele vai alterar grande parte de neurotransmissores no meu cérebro, no meu intestino, alterar minha microbiota intestinal, meu sistema imunológico, passando para o estômago, evitar comidas gordurosas, ultraprocessados, evitar frituras em excesso, álcool, tabaco, drogas, principalmente também usar em excesso anti-inflamatórios, principalmente a base de ácido salicílico, que vão estimular a produção de mais ácido e pode corroer a mucosa do estômago. Passando para a saúde intestinal, consumir adequadamente as fibras para que o meu intestino funcione, para que eu forneça alimento para os probióticos, fornecer quantidade adequada de água também é muito importante para o funcionamento do intestino, e exercício físico. São os três principais para um bom funcionamento intestinal: exercício, água, fibra e também uma quantidade adequada de gorduras boas.
Para que ele funcione direitinho e garanta a nossa saúde, depende do que a gente escolhe para a nossa alimentação.
Com certeza.
Literalmente.
Literalmente, evitando alimentos secos. Porque se eu coloco muito alimento seco, esse alimento seco vai tirar a água do bolo fecal, o bolo fecal vai ficar mais duro e vai dar mais trabalho para o meu intestino expulsá-lo. Então, o que seriam esses alimentos secos? Alimentos secos sem fibra. No caso, a farinha de mandioca, farinha de tapioca, bolacha, biscoitos, torradas. Então, deveríamos evitar esses alimentos mais secos para que ele não seque, resseque o bolo fecal, causando uma constipação.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, que é farmacêutico e nutricionista. Diego, bom dia. Obrigada pelas informações.
Muito obrigado, Tati. Bom dia.